Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Como evitar um desastre climático? As soluções que temos e as inovações necessárias é um ensaio de divulgação científica e política pública em que Bill Gates examina o problema do aquecimento global sob a ótica das emissões de gases de efeito estufa. Publicado originalmente em 2021, o livro parte de uma meta simples de enunciar, mas extremamente exigente de cumprir e reduzir as emissões líquidas globais a zero. Em vez de tratar a crise climática apenas como uma questão de consumo individual ou de geração elétrica, Gates organiza a análise em torno das atividades materiais que sustentam a economia moderna. Ele discute eletricidade, produção industrial, agricultura, transporte e aquecimento e resfriamento de edifícios. A proposta combina tecnologias já disponíveis, pesquisa para alternativas ainda imaturas, financiamento, regras governamentais e mecanismos de mercado. O autor também destaca a necessidade de conciliar descarbonização e desenvolvimento, pois bilhões de pessoas ainda precisam de energia confiável e acessível. O resultado é uma introdução ampla, orientada por números, custos e viabilidade de escala, as escolhas técnicas e institucionais envolvidas na transição climática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, emissões líquidas zero como critério para medir a solução climática. O ponto de partida do livro é a distinção entre reduzir emissões e eliminá-las em termos líquidos, para Gates. Ganhos graduais de eficiência ou a simples substituição parcial de combustíveis fósseis não bastam se a quantidade total de gases lançada na atmosfera continuar positiva. O dióxido de carbono permanece no sistema climático por longos períodos, de modo que a emissão anual importa cumulativamente. Por isso, a meta de emissões líquidas zero exige duas frentes simultâneas: cortar as fontes de gases de efeito estufa e compensar emissões residuais por remoção ou captura de carbono. Essa formulação evita a falsa impressão de que pequenas mudanças isoladas resolverão um problema de escala planetária. O autor usa as emissões anuais globais como referência para dimensionar o desafio e insiste que qualquer solução deve funcionar para bilhões de usuários, não apenas em projetos piloto ou em países ricos. O conceito também orienta sua avaliação de políticas e tecnologias. Uma alternativa é relevante quando consegue reduzir emissões de modo mensurável, confiável e replicável. Ao mesmo tempo, o livro reconhece que certos setores serão mais difíceis de zerar no curto prazo. Neles, a remoção de carbono pode ter papel complementar, mas não deve servir como desculpa para manter emissões evitáveis. A meta líquida zero é, portanto, uma disciplina analítica que obriga a considerar volume, prazo, custo e impacto climático real. Em segundo lugar, os cinco setores que revelam por que eletricidade limpa não resolve tudo. Uma contribuição central do livro é dividir as emissões entre cinco grandes atividades: fabricar coisas, gerar eletricidade, produzir alimentos, deslocar pessoas e mercadorias e aquecer ou resfriar ambientes. Essa estrutura evidencia que a eletricidade renovável é indispensável, mas cobre apenas uma parcela do problema. A fabricação de cimento, aço e outros materiais, por exemplo, envolve tanto energia intensa quanto processos químicos que liberam carbono. Na alimentação, as emissões decorrem de fertilizantes, criação de animais, uso do solo e desperdício, fatores que não desaparecem com a troca de uma tomada. O transporte exige soluções diferentes, conforme se trate de automóveis, caminhões, navios ou aviões, pois peso, autonomia e infraestrutura alteram as opções viáveis. Já edifícios dependem de equipamentos de calefação, refrigeração e climatização mais eficientes, além de eletricidade de baixo carbono. A classificação evita respostas uniformes para setores com restrições físicas distintas. Ela também chama atenção para produtos aparentemente periféricos, como o concreto. Fertilizantes e combustíveis para aviação, que sustentam a vida contemporânea e são difíceis de substituir rapidamente. Ao analisar cada área, Gates contrapõe tecnologias já utilizáveis a lacunas de inovação. Assim, a descarbonização aparece menos como uma escolha única de fonte energética e mais como uma transformação coordenada dos sistemas produtivos, logísticos, alimentares e urbanos. Em terceiro lugar, o prêmio verde e a necessidade de tornar alternativas limpas competitivas. Gates propõe o conceito de prêmio verde para descrever a diferença de custo entre uma opção limpa e a alternativa emissora que ela pretende substituir. A ideia não se limita ao preço de compra, envolve desempenho, confiabilidade, disponibilidade de infraestrutura e capacidade de atender grandes mercados. Quando a opção de baixo carbono custa mais ou funciona pior, consumidores e empresas tendem a manter a tecnologia tradicional, especialmente em economias com renda limitada. Portanto, a transição precisa reduzir esse diferencial por meio de pesquisa, produção em escala, investimentos e políticas que alterem incentivos. O conceito ajuda a explicar por que algumas mudanças avançam depressa, como certas formas de geração renovável, enquanto outras permanecem difíceis, como combustíveis sustentáveis para aviação ou processos industriais sem carbono. Também oferece um critério prático para priorização. Grandes prêmios verdes em setores muito emissores indicam onde inovação e apoio público podem produzir maior efeito. O livro não pressupõe que o mercado sozinho financiará todas as etapas necessárias. Tecnologias iniciais costumam ser caras e arriscadas, enquanto os benefícios climáticos se distribuem pela sociedade e pelo futuro. Da mesma forma, subsídios sem critérios não garantem resultados duradouros. A análise defende combinar investimento público em pesquisa e demonstração, compras governamentais, padrões regulatórios e competição privada. O objetivo é fazer com que a escolha limpa se torne economicamente atraente e acessível sem restringir o desenvolvimento de populações que ainda demandam mais energia. Infraestrutura. Em quarto lugar, inovação tecnológica com portfólio amplo, incluindo nuclear e remoção de carbono. O livro sustenta que tecnologias existentes devem ser implantadas rapidamente, mas argumenta que elas não cobrem todas as fontes de emissão. Por essa razão, Gates defende um portfólio de inovação que inclua geração renovável, redes elétricas, armazenamento, combustíveis de baixo carbono, novos materiais, técnicas agrícolas e captura ou remoção de carbono. A lógica é reduzir o risco de depender de uma única solução para sistemas com necessidades muito diferentes. Fontes solares e eólicas têm papel relevante, mas sua variabilidade exige redes. Armazenamento e outras formas de energia firme para fornecer eletricidade quando a produção diminui. Nesse contexto, o autor considera a energia nuclear uma fonte potencial de eletricidade de baixo carbono por sua capacidade de operar continuamente. Embora sua expansão enfrente desafios de custo, segurança, licenciamento e aceitação pública, a remoção de carbono ocupa outra posição específica, poderá ser necessária para compensar emissões residuais e, possivelmente, reduzir concentrações já acumuladas. Mas ainda demanda redução de custos e verificação rigorosa de permanência. Gates diferencia pesquisa básica, protótipos, projetos de demonstração e adoção comercial, ressaltando que a passagem do laboratório à escala industrial é frequentemente a fase mais cara. A tese não é esperar por uma descoberta salvadora antes de agir. É acelerar tanto a difusão das soluções maduras quanto o desenvolvimento das alternativas ainda ausentes, para que opções eficazes estejam disponíveis quando normas e mercados exigirem cortes mais profundos. Por último, política pública. Adaptação e responsabilidade compartilhada na transição, embora o livro dê grande espaço à engenharia e aos custos, sua proposta depende de ação institucional. Governos podem financiar ciência de longo prazo, estabelecer metas e padrões, modernizar infraestrutura, apoiar demonstrações industriais e criar regras que valorizem a redução de emissões. Empresas, por sua vez, são necessárias para transformar protótipos em produtos, organizar cadeias de fornecimento e levar soluções a mercados de massa. Cidadãos influenciam a política, a demanda e a legitimidade das mudanças, mas Gates não apresenta escolhas individuais como substituto de reformas estruturais. Essa distribuição de responsabilidades é importante porque muitas decisões climáticas são coletivas: redes elétricas, códigos de construção, transporte público, uso do solo e regras industriais não podem ser resolvidos apenas por preferências domésticas. O autor também inclui adaptação, reconhecendo que parte dos impactos climáticos já exige respostas mesmo durante a mitigação. melhorias em infraestrutura, sistemas de alerta, preparação para emergências, agricultura mais resiliente e recuperação posterior a desastres reduzem danos humanos e econômicos. A adaptação, porém, não elimina a necessidade de cortar emissões, pois há limites para a capacidade de comunidades e ecossistemas se ajustarem a um aquecimento crescente. O livro vincula ainda justiça e desenvolvimento à energia limpa, precisa ser confiável e barata para que países de baixa renda ampliem acesso à eletricidade e saúde. Educação e atividade econômica sem repetir uma trajetória intensiva em carbono. A cooperação internacional torna-se, assim, uma condição prática da meta global. Em conclusão, como evitar um desastre climático é indicado a leitores que desejam compreender a descarbonização para além de slogans e disputas isoladas sobre fonte de energia. Pode ser especialmente útil para estudantes, profissionais de negócios, formuladores de políticas. Comunicadores e cidadãos interessados em relacionar escolhas tecnológicas a custos, infraestrutura e escala global. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma moldura organizada para avaliar propostas climáticas, perguntar quanto elas reduzem emissões, em que setor atuam, quanto custam em comparação com a alternativa emissora e quais condições permitem sua adoção ampla. O livro também ajuda a perceber por que a eletrificação, embora decisiva, não resolve sozinha a fabricação de materiais, a agricultura ou os transportes mais pesados. Entre obras de divulgação sobre clima, ele se destaca pelo enfoque gerencial e tecnológico, em vez de construir sua argumentação principalmente a partir de cenários científicos. Ativismo ou mudanças comportamentais, Gates enfatiza inovação, demonstração industrial, mercados e política pública. Essa perspectiva torna a obra clara para quem procura um mapa das soluções materiais, inclusive das que ainda não estão prontas, ao mesmo tempo. O leitor deve tratá-la como uma visão pragmática particular, não como roteiro único suas apostas em tecnologia. Energia nuclear e mecanismos econômicos convivem com debates relevantes sobre justiça climática, regulação e prioridades sociais, lido criticamente. O ensaio oferece uma base concreta para discutir como transformar a meta de emissões líquidas zero em sistemas de energia e indústria. Alimentos e cidades efetivamente menos emissores. Se você quiser apoiar Bill Gates, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!